Pronto.
Alô, Marcos?
Quem gostaria?
Tudo, Marcos? É o Wagner.
Ô, Wagner.
Tudo bem
E aí?
contigo?
Tudo bem e você?
Eu
Não
tô
vi
ótimo.
suas mensagens, hein? Me
É,
perdoa
imagina
que
que seja
não
uma coisa
deu.
boa. Tranquilo, tranquilo. Então, e aí, diga pra mim, que você chegou a conversar com a esposa, imagino? Não sei se era com ela que você
Não,
falou.
não. A questão é a seguinte. É que assim, o que acontece? Deixa eu explicar. E que é assim, ó. Eu tenho, como eu te falei, o banco me obriga a financiar, o mínimo que eu posso financiar, não dá para ser o mínimo, 50 mil, né? Mais 58 mil que eu tenho do Fundo de Garantia, né? E aí, com recursos próprios, eu entro com 92 mil, certo?
Certo, 58 do FGTS, né?
Isso. Aí, o
Certo.
que acontece? Esses 50, depois eu acabei vendo aqui. Ia ser útil financiar, por quê? Porque eu fico com o dinheiro na mão, né? E assim, em 4 anos, a cada 2 anos, eu posso usar o FGTS que se acumula para amortizar. Então, em 4 anos, eu consigo amortizar 2 vezes e pagar. Assim, de modo que os 50 mil que eu guardei, porque financiei, ele me sobra uma parte desse dinheiro.
Só porque seria para reforma, outras coisas, né?
Isso, então assim que acontece. Não é muita coisa. Me sobra uns 13 mil que eu estava observando. Então, assim, dos 50 que eu guardo para ir pagando as parcelas, se eu for pagando as parcelas e depois amortizar com 2 anos e daí com 4 anos, me sobra em torno de 13 mil.
Sim.
Né? Então, então, por isso que depois, no final, eu acabei achando que financiar seria uma boa. Porque eu vou poder usar esse dinheiro. Claro que assim, eu vou pagando um juro para a Caixa Econômica, né?
Sim.
Mas que ficou bem-vindo, né? Então, eu não sei se você tem uma solução que sairia mais barato para mim.
Então, o que que pode acontecer? Que eu achei que você fosse amortizar de uma vez, entendeu? Todas as suas parcelas. Você quer resolver isso aí no máximo 4 anos, não é isso?
Para assim, usar tudo que eu tenho agora, eu vou usar de FGTS, com certeza.
Isso,
E aí
não.
depois, esses 50 mil que eu vou financiar, eu vou, a cada 2 anos, eu vou diminuindo a dívida com o FGTS, que vai de novo acumulando do zero, né?
Entendi. Então, você pode fazer isso também com o consórcio. É assim, ó, a mesma regra que tem pro uso do fundo de garantia no financiamento normal é a mesma regra pro consórcio.
Consórcio.
Isso. Porque assim, isso é uma determinação da Caixa Econômica. E entra algo engessado, que é a Caixa Econômica quem determina as diretrizes, né, de como utilizar, quando utilizar. Na súmula é tudo igual. Entendeu? Não
Tá.
vamos ver nada. Então, assim, qual que é a grande vantagem? Igual você falou, ah, é um juro que é bem-vindo, né? Se a gente for olhar dessa forma aí, que você quer utilizar para amortizar o fundo de garantia, utilizar o fundo de garantia para amortizar a cada 2 anos. Também dá para você fazer com o consórcio, tá? Você consegue amortizar ele também. A única diferença, né, que eu achava que, assim, para mim, eu só falei para você que você conseguia fazer de uma vez só, tal, para você liquidar o seu contrato, porque eu achei que você fosse só utilizar o saldo que tem atual. Não pretendia utilizar o saldo futuro, né, porque agora você vai liquidar ele, o saldo que você tem. Eu não imaginei que você fosse utilizar o saldo futuro, mas o saldo futuro também dá para você usar da mesma forma. Entendeu? Mesmo você já com o consórcio contemplado, tá? Isso não muda, tá? Porque assim, a regra que se aplica no financiamento de um crédito imobiliário é a mesma aplicada no consórcio.
Tá. Entendi, entendi. No crédito imobiliário, deixa eu ver aqui. Aí tem, assim, se eu resolvo ficar, vamos dizer, com 50 mil, dar o lance de modo a ficar com 50 mil ainda em aberto, aí eu vou pagando aos poucos o consórcio, é isso, né?
Isso, que funciona assim, ó, vamos falar do consórcio A sua essência. Vamos ilustrar, ilustrar não, vamos trabalhar com 200 mil, que é o que você precisa para adquirir o seu imóvel,
Sim.
certo? Então, o seu imóvel ele não custa 200 mil, ele custa 300, porque você já deu 90 e pouco, 92 foi isso que você comentou ontem?
É.
92, então ele custa hoje 300 mil reais, certo? Então, o que, que vai acontecer? Você pode utilizar o fundo de garantia para dar o lance, tá? E compor. Com esse fundo de garantia, um exemplo, você tem 58 mil. Talvez, com esses 58 mil, você não seja contemplado, tá? Talvez não.
Tá.
Que aí tem uma diferença em relação ao crédito imobiliário. O crédito imobiliário dá exatamente 60% do... 60 não. 30% do valor do crédito que você está contratando, tá bom?
Tá.
Então, assim... talvez você tenha que compor, que para você não é problema. Se você quisesse, você comentou ontem, né? Daria para você comprar esse imóvel à vista. O que bacana é utilizar o fundo de garantia.
É.
Tá? Então, assim, você vai fazer lá um exemplo. Você ficou preocupado, falou, pô, Wagner, qual o risco que eu tenho em não ser contemplado? O risco que você tem é dar um lance bem baixo. Um exemplo, para essa carta, eu tô estimando... Tá? Não é estimativa assim minha de pensamento. Não, não tirei do meu pensamento. Não, tem uma estimativa aqui no grupo. Vou até abrir aqui.
Sim.
Deixa eu abrir para que seja mais fácil para a gente raciocinar junto. Enfim, tem uma estimativa de lance, tá? Para que você consiga ser contemplado. Deixa eu abrir aqui uma outra. Peraí. E aí, assim, com esse lance, que seria aproximadamente. Uns 40, entre 48% a 58%, dependendo da cota que a gente vai contratar, tá bom? Que você vai contratar no caso, que eu vou lhe ofertar. E assim, um exemplo, você está dando 40% de 200 mil, né? 48% vai dar aproximadamente uns 92 mil reais, por exemplo. Você vai compor, entendeu? Com esses 58, o que falta para você poder dar o lance, que é o lance mínimo. Tá? Esse é o lance mínimo. Mas você não vai trabalhar com o lance mínimo, porque para você já liquidaria ele de uma vez só. Então, ó, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Já abri a planilhinha aqui com os valores. Deixa eu só... Que eu queria falar já com dados, que é complicado ficar falando assim só de suposição. Pronto, abriu
tá.
Para mim. Ó, carta de 200 mil. Com crédito já em andamento... Pronto, ó. Dá para você, se você já quiser anotando aí, tá bom? Ó, eu peguei o primeiro exemplo que apareceu para mim, tá? Pode ser que a gente consiga uns exemplos diferentes, porque eu vou ver qual que é a maior contemplação por lance, o valor da parcela, acho que para você não vai fazer muita diferença, né? Porque afinal de contas não tem juros, né? Então, ó, pro grupo, eu vou até anotar aqui o número do grupo, 330, não, é 30, é 3.070. Para o grupo 3.070, que é o número da cota, você vai ter uma carta de crédito de 200 mil reais, tá? A quantidade de parcelas serão 169 parcelas e o valor da parcela para esse grupo é R$ 1.502,96. A quantidade de contemplações por lance para esse grupo, estão fora o sorteio, são quatro, tá? Talvez, acho que eu tenha grupo com quantidade maior.
Interromper?
São 169 parcelas de?
R$ 1.502,96.
Beleza.
Tá bom?
Tá.
O mínimo para esse grupo, a estimativa dele é o menor lance contemplado foi 51%. Tá bom? Então, fazendo aqui uma continha de padeiro, que acho que você já deve ter feito essa continha, 200 mil vezes 0,51%, tá dando... 102 mil reais, certo? Então você já tem 58, vai ter que só compor o restante. Isso com lance mínimo, tá? Mas eu tenho grupos com lance menor, para o mínimo. Aí o máximo foi 61% desse valor de 200 mil.
Tá.
Certo?
Certo?
Agora vamos fazer aqui uma continha. 61% desses 200 mil são 122, que seria isso a sua intenção, você amortizar o máximo possível, né? Então, assim, você teria que dar o lance no mínimo, né, para chegar assim. Quando eu falo no mínimo, é o maior lance, tá? É que você estava preocupado aí em relação à contemplação. No mínimo, 122 mil reais, que seriam 58 mil reais do fundo de garantia que você já tem, você quer utilizar ele, por isso que você quer fazer um financiamento, né? Está tentado a fazer um financiamento, e compor o restante, entendeu? Então, assim, como você já tem esse valor para poder compor, vamos ilustrar aqui, para você não tem problema nenhum se você desse o lance do com fundo de garantia, mais um valor que venha compor aí um 120, 130 mil ou 120 mil. Na primeira, se a gente seguir aqui a estatística, tá? Isso aqui é fato mesmo, não estou ilustrando a minha
Não,
cabeça.
entendi. Entendi.
Se você seguir a estatística e colocar um lance aí de 130 mil na mesa de lances, né? Lá na Assembleia, é automático que você vai ser contemplado, entendeu? Então, assim,
Tá.
em relação à contemplação, isso não é problema. É a maior lance, isso é uma coisa prática, né? O maior valor de lance vai ser o mais possível a ser contemplado. Lógico que você não teria como saber se não tivesse essa estimativa, pois nós temos. É 51% o menor lance e o maior lance é 61%. Aí
Tá.
você tem que trabalhar em cima disso.
Tá. Caramba, o pessoal entra para. Nossa, o lance mínimo de 50. Ah, aqui é aqueles que não dão lance nenhum também, né?
Isso, tem gente que é
Tá.
sorteada na primeira, tem gente que dá lance de 1.000 e é contemplado, porque assim, o lance, eles dão uma estimativa mínima. Ó, para você ver, eu tenho outra cota que o lance mínimo é 48%, o máximo são 56%, entendeu? Seria mais ou
Tá. Tá.
menos isso.
Entendi. E eu não estou entendendo como é dificuldade de entendimento do assunto mesmo. Como que eu poderia entrar na consórcio, que eu já passei para o comprador 92 mil?
Não tem problema, pelo seguinte, ó, por que que eu falo não tem problema, pode falar assim, não, ele quer só vender, não é,
Não,
porque
não.
não é assim, ó, quando você vai comprar uma carta de crédito, só para você entender, tá, eu tenho cartas de crédito no valor de até, deixa eu ver aqui, perdão, é
Imagina.
560 mil, eu acho que eu tenho aqui,
Ah,
560.
eu posso ir atrás de uma carta de crédito só do valor que eu preciso.
Isso,
É, ou o próximo
exatamente.
já é 100 mil, vamos dizer assim, né?
Isso, exatamente. Para quê? Porque você só precisa de utilizar o fundo de garantia. Entendeu? A sua intenção é só isso. Eu tenho carta de crédito de 558 mil. Mas vamos ilustrar. 500, não tenho mais, 635. Eu tenho aqui uma carta de crédito de 675 mil para imóvel. Mas a gente sabe que tem imóvel que custa muito mais que isso. Tem imóvel que custa 2 milhões. E quem está procurando investimento em imóvel, né, que quer financiar imóvel sem pagar juros nenhum. Ele vai procurar uma carta de crédito em consórcio. Só que assim, pô, um imóvel de 2 milhões jamais vai ser. Eu não tenho carta de crédito para isso. Então, o que que os nossos clientes fazem? Eles compram 3, 4 cartas de crédito. Um exemplo, ah, eu vou comprar um imóvel de 2 milhões. Não tem problema, eu te vendo 4 cartas de crédito de 502 mil. Eu tenho essa carta de crédito aqui. Entendeu? Ah, mas eu não preciso disso, eu só quero compor o valor do meu imóvel, porque eu não quero financiar. Não tem
Entendi.
problema. Você compra uma carta de crédito de 100 mil e vamos ilustrar que você tem guardadinho lá no seu caixa, no seu colchão, vamos tratar assim. Lá no seu colchão guardadinho, 142 mil, né? E tem 58 mil de fundo de garantia. Pronto, não tem problema. Você pode financiar os 100 mil, entendeu? É
Entendi.
legal, ó, só para você entender, Marcos, qual que é a grande sacada do consórcio? E não estou falando isso só com aquele papo assim de igual aquela menina lá do YouTube, eu até esqueci o nome dela agora, obviamente a que fala lá de ficar milionária, né? Eu não lembro o nome da
Putz,
menina.
tem um monte de gente falando
Pois
isso
é,
no
então, mas
YouTube, isso.
tem uma aí que virou até meme, né? Eu
Tá.
esqueci o nome dela. Pois enfim, não é questão de ficar com aquela conversa deles, não, de forma alguma, que tem estatística e é banco, né? É algo tangível. Funciona assim, ó, quando o pessoal quer fazer, por exemplo, um investimento, isso é fato mesmo. Eu recebi uma herança, e eu recebi mesmo uma herança, e eu quero comprar o terreno que está atrás da minha casa. Eu tenho valor para comprar à vista. Se eu quiser comprar à vista, o terreno que está lá na minha casa, atrás da minha casa, eu pago à vista tranquilo, ainda sobra. Só que eu não
Tá.
vou comprar à vista. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar com consórcio, porque eu vou dar o lance, entendeu? Eu sei qual que é o valor, o imóvel lá custa 110 mil, né? Eu vou chegar com 100 mil para o comprador. Mas eu vou dar um lance só de 50 mil, porque eu vou ficar com esse outro valor investido, entendeu? Porque só para
Entendi.
você ter ideia, isso é fato mesmo, tá? É Medina, sei lá o nome da menina que ela fala lá, mas eu não curto essas meninas não, de forma alguma,
Sim.
só do YouTube, né? Mas funciona assim, ó, eu vou pegar o meu valor, que eu tenho aqui, é um exemplo, eu vou comprar o terreno com o consórcio, eu vou pagar uma parcela suave. Qual o valor que vai render para mim? Eu vou deixar meu cinquentão lá guardado. É um pouco mais que isso, mas eu vou deixar meu cinquentão lá guardado. Com o que render desses 50 mil? Ah, e detalhe, eu não sei se eu falei isso para você. Quando você contrata uma carta de crédito de 200 mil reais e você dá um lance e é contemplado com 122, esse valor ele é abatido do valor que você deve. Tá? Então, um exemplo. Se são 165 parcelas nesse nosso modelo, eu acho que era 165 que eu havia falado, que eu já mudei aqui de tela, você pode reduzir o prazo. Ah, não, eu quero reduzir o prazo para, tipo, 50. Porque você pode reduzir. Ou então você reduz o valor da parcela. É você que determina o que você quer fazer.
Entendi.
Entendeu? Entendi. Porque assim, é correspondente, um exemplo, uma carta de crédito de 200 mil, logo que 130, 120 mil, ele corresponde a mais do que a metade. Então, essa parcela vai cair mais que a metade ou o prazo vai cair mais que a metade. É você que vai determinar, entendeu?
Entendi. Deixa eu te perguntar. Tem, vamos dizer, carta de crédito de 100 mil?
Carta de crédito
disponível?
De 100 mil. Tenho de... Deixa eu ver aqui já em andamento. Ó, em andamento... Eu tenho de 150, deixa eu ver se eu tenho aqui, peraí.
Tá.
170. Eu tinha algumas, inclusive uma delas eu vendi com valor menor que isso. De 70. Deixa eu ver, 150. Ó, a menor que eu tenho é de 120. Ou, perdão, de 105. Tenho sim, 105 mil.
Ah, isso. Tudo bem.
Só que aí, assim, o lance dele, o menor lance... Né? Só para você entender, que aí muda um pouquinho algumas coisas, tá? Ó.
Claro.
O menor lance dele...
Vou até anotar aqui.
Vou até falar para você o valor da parcela, vou até anotar aqui o número da cota, porque tem poucas vagas.
Tá.
105 mil é o 3080. 3080. O valor, a quantidade de parcelas são 173 parcelas, tá bom?
Tá.
Então, lembra que eu falei para você do terreno para mim? Esse é um candidato, tá bom?
Tá.
Ó, 173 parcelas de 770.
Tá.
73 parcelas de R$770,81. Qual que é o menor lance dessa cota? 50%. Eu não preciso nem te fazer conta. É 50 mil.
Tá.
Então, assim, o seu fundo de garantia mais do que contempla o lance mínimo. O lance máximo, perdão, é 100%. Lembra que eu falei para você... E que tem bastante gente que quer comprar, um exemplo, imóvel que não tem uma carta de crédito específica para o valor do valor que ele precisa. Então, ele compra várias cartas de crédito para poder comprar aquele imóvel.
Sim.
Que da mesma forma que você compra um imóvel que custa 500 mil, mas você só tem uma carta de crédito de 200, mas tem uns 300 mil, o banco não quer nem saber. Entendeu? O banco não vai nem querer saber disso. Você pagando as parcelas, está ótimo.
Tá.
Tá? Então, assim, aí o lance para esse imóvel aqui, o lance maior... Para essa carta de crédito é de 100%. A média dele é 59%. Então, assim, se a gente fizer conta...
Ah, tá.
Isso digo a média, tá?
100%, tá.
É 50% mínimo, não. 100% seu. A média de lance é 59%. Isso é a média que eles deram, mas isso não faz sentido. Né? É, seria 50%.
Tá.
Enfim, o 58 mil que você tem de fundo de garantia contemplaria aqui tranquilo. Entendeu? Você iria só fazer um pouquinho mais de esforço, que colocaria, por exemplo, uns 10 mil a mais só para poder garantir, né? Para chegar na média, na média do mínimo. Mas se for o máximo, não tem problema, mas não é legal você pegar o valor máximo. Por quê? Porque você não quer, você não está interessado em utilizar futuramente o seu fundo de garantia para amortizar? Não isso que você vai contratar agora, mas os que vierem no futuro, a cada 2 anos?
Sim.
Então, assim, é legal você pegar um exemplo, só contemplar com o mínimo possível, né? E continuar lá pagando as suas parcelinhas que se enquadrem aí no mínimo em 2 anos, em 4 anos, né? Que você falou, né? Que é para utilizar isso. 2 vezes. Que ele mesmo vai se pagar com o seu fundo de garantia. E, assim, o valor que você tem guardado, né? Na história que eu falei lá no colchão, vai ficar guardado no colchão e se capitalizando. No colchão não, que não capitaliza, né?
Com certeza.
É, você vai ter que fazer um investimento, ou investir em alguma outra coisa, né? Ou viagem, sei lá. Enfim, você vai poder investir em que você quiser.
Sim.
Entendeu? Essa é a grande sacada dessa carta de crédito, nesse valor, entendeu?
Tá.
Comparado ao fundo de garantia que você tem.
Tá.
Diga outra dúvida que você tem. Lembra que você falou que tinha um monte de dúvida. Diga aí.
Eu estou analisando aí Agora, no fundo, o que tem que fazer é comparar os juros do consórcio com os juros da Caixa. É isso foi o que é mais vantajoso
Na
de
realidade, não
fazer.
tem juros. No consórcio não tem juros. Tem a taxa administrativa, tá? Que eu já te falo qual é aqui. A taxa administrativa, cadê? Por esse daqui, 22%.
22%?
Isso. E o custo, o fundo de reserva, 5%. Eu te expliquei que seria o fundo de reserva, né?
É, não
Vou
explico mais
explicar.
pelo nome, dá para ter uma ideia.
Tá, o fundo de reserva funciona assim, ó. Taxa administrativa é aquilo que você paga pelo banco administrar toda, que assim não é só o seu dinheiro, é o dinheiro do grupo. Só para você entender, no grupo tem. Cadê? Não sei aqui. O pessoal tá me dizendo. Ah, tá, 999 pessoas. Mil pessoas comprando a mesma coisa, tá bom? E o banco precisa administrar isso. Então é 22% desse seu financiamento, que isso é um financiamento. E o fundo de reserva funciona assim. Puxa vida, o Marcos é uma pessoa que, puxa, o cara, ele fez um fundo de reserva dele, ele tem lá um caixa para poder comprar o imóvel dele, então para ele tá com a vida estabilizada, ele vai pagar direitinho, não vai ter problema nenhum. Então o banco não vai ter problema com esse cliente dele. Ah, mas aí tá o Wagner lá, um cabra falido que separou da mulher, tá devendo pensão, e para ajudar tem uma outra mulher que paga pensão também, pronto, eu não tenho nem salário. E eu no meio do caminho simplesmente eu paro
Pagar.
de pagar. Entendeu? Então, o que que acontece? Esse fundo de reserva é justamente para resolver esse tipo de dependência. Porque no final das 173 parcelas, se você não for contemplado, se você não der lance e for contemplado por lance, o que que vai acontecer? O banco vai ter que ter o valor, entendeu? Não é mais 105 mil. Lá na frente, no final das contas, ele sofre uma atualização monetária, tá? Porque hoje o bem que custa 105 mil, daqui a 171 parcelas, não vai ter o mesmo valor, né? 171 parcelas dividido por 12 meses, nós estamos falando de 14 anos. Daqui a 14 anos vai estar um valor maior. Então ela sofre uma atualização, tanto a parcela como também o valor que você vai receber lá no final, tá? Se você não for contemplado. E o banco precisa justamente desse fundo de reserva para lhe garantir isso. Entendeu? Isso é regra do Banco Central, tá? O Banco Central determina isso, que o banco que tiver que fazer um consórcio, ele é obrigado a ter um fundo de reserva. Se não tem fundo de reserva, pula do barco, tá? Que aí não tem previsão de entrega de bem. Não, por isso, não sei se você lembra aí que tinha umas empresas lá atrás, não sei nem o nome, uma que o Zezé de Camargo aparecia lá vendendo, né, muito tempo atrás, que eles vendiam e faliu. Só porque eles não tinham esse fundo de reserva. Por conta
Fugir
disso,
dela.
que quebrou muita gente, ferrou o mercado de consórcio. Isso foi mais ou menos uns 15 anos. Eu lembro que eu morava em São Paulo ainda na época. Por conta disso, o Banco Central determinou: qualquer tipo de empresa que for trabalhar com consórcio, é lei que tenha um fundo de reserva para garantir no final. Entendeu? Então é só isso, ó. Só fazer a continha aqui, ó. 173 partes, isso não de 100 mil, tá? Cadê aqui a calculadora?
É, eu fiz aqui.
173 parcelas, vezes, tá vendo? Você tá mais rápido que eu, 736.
Imagina, também que tá no Excel aqui.
70, 81, vai ficar 133.350. Então quer dizer que no final das contas, você vai pegar 105 mil e vai pagar somente 28 mil de juros. Ah, e uma outra coisa, esse fundo de reserva eu não consigo te calcular. Tá? Não dá para ter um cálculo, mas esse fundo de reserva que você pagou a mais, tá? Por conta da reserva para uma garantia. E uma vez que a saúde do grupo esteja, a saúde financeira, tá? Do grupo esteja ok, você recebe esse valor de volta. Tá? Então,
Entendi. Entendi.
Funciona assim.
Tem até um bônus aí no final, se tudo caminhar bem, né?
Tem. E assim geralmente ocorre, porque o banco é bem criterioso a isso. Lógico que infortúnio pode acontecer a qualquer momento, né?
Tá.
Exemplo, a minha vida pode mudar, eu posso ficar devendo um monte de gente aí e me enrolar todo. Mas
Não, sim.
o banco sempre prevê ele faz uma análise de crédito antes do cliente, antes de começar a pagar a parcela.
Tá. Deu para entender. Ah, Wagner, não, eu entendi agora. Eu só preciso agora, eu tenho isso guardado para se encontrar. Dar uma comparada para ver o quão vantajoso é, sabe? Fazer comprar essa carta de crédito, fazer, enfim, entrar para essa carta de 105 mil, que é o que encaixaria para mim, né? E precisa dar. Então, a parcela também ela tem um reajuste, assim como a carta de crédito também tem um reajuste, a parcela também tem um reajuste mensal, o valor dela, é isso?
Isso, exatamente.
A
É assim,
mensal.
ela tem um ajuste mensal, exatamente, não é nada exorbitante como, por exemplo, puxa vida, 10% a cada mês, não. Ela tem um ajuste assim, é mínimo, mas mínimo mesmo, justamente por conta daquilo que eu te falei. É, do início, hoje, um exemplo, o que você está contratando hoje, por exemplo, eu acabei de contratar vamos mudar para um carro, né? Que é mais prático. Por exemplo, tem imóvel, dá. Imóvel. Você está comprando lá no Alto da Boa Vista, esse seu imóvel, aí perto da Unesp. Vamos ilustrar que do lado da Unesp abriu ali perto um novo empreendimento, uma nova faculdade, abriu uma porrada de coisa. Putz, complicou. Aquele imóvel que custava antes, exemplo, 100 mil hoje custa 200, entendeu? Lógico que não vai ser essa diferença que o banco vai atualizar. Lógico que não, mas ele precisa acompanhar o mercado, né?
Qual que é o índice que utiliza?
Olha, eu não tenho essa resposta aqui na ponta da língua, porque é tanto índice que eu uso aqui, mas deixa eu ver aqui que eu tenho. Peraí. Índice. Putz, eu não lembro de cabeça, mas eu posso pegar essa informação e lhe passar, tá?
Isso não, você precisa passar no WhatsApp, porque isso é importante, sabe? Qual que é a variação e qual que é o índice
É, eu
que é
tinha aqui.
utilizado?
É porque assim, você não tem noção, eu faço todo tipo de linha de crédito.
Não,
E assim,
tranquilo.
de repente é muita coisa na cabeça. Mas eu busquei
Não, quem
informação aqui,
faz? Isso aí eu
vou
entendo.
anotar
Quem
aqui,
faz?
lembrar do índice que eu vou te passar. É, então,
E
e
eu.
qual. Pode falar, qual é a outra
Não, não, pode
dúvida?
falar, desculpa. Não pode falar.
Não, então, é assim, eu só ia falar que eu vou buscar essa informação aqui do índice. Vou até anotar aqui.
Tá.
Índice, sim.
Não, legal, Wagner. Eu vou dar uma olhada na. Vou só pegar, procurar aqui a informação que eu tenho, né, da caixa, a simulação que me foi passada, aí preciso encontrar. Para comparar, né, para ver se fica vantajoso, né. Se você me disse que para usar GTS pelo consórcio, o procedimento
É o
vai
mesmo
ser
da
praticamente
caixa.
o mesmo, né?
Isso, exatamente. Ó,
Tanto em termos de documentação, quanto em termos de tempo que gasta para fazer, né?
Então, assim, ó, a documentação do FGTS, na realidade não tem nenhum, porque você vai fazer a intenção de lance. Eu acho que você só vai precisar de pegar o seu extrato de fundo de garantia, que isso você pode pegar a qualquer momento. Eu acho
Sim.
que é só esse documento que você como falar, vai precisar de preparar. Do mais, não tem nada de tão diferente, tá?
Tá.
E assim.
Ah, é porque o dono do imóvel lá não entra na jogada, só é eu e o banco, né?
Isso que eu ia te falar. Era isso que eu ia te falar. Não tem essa necessidade. Então, assim, o consórcio, ele é muito flexível. Então, um exemplo, puxa vida, no meio do caminho você acabou de contemplar. Aí a sua esposa, vou chamar de Joana, a sua esposa, tá? Embora não seja esse nome. Mas vai que não
Não,
sei.
não é, mas tudo bem.
Não é, vai chamar ela de ver em casa, hein? Então, a dona Joana chega e fala assim: Marco, olha, zanguei, não quero morar em Sorocaba. Eu decidi que eu vou morar lá em Porto de Galinhas. Cara, tu pega a sua carta de crédito, você não utilizou ainda no imóvel, porque você deu o lance para contemplar, tá? Aí no dia da contemplação, ela acorda virada no giré, fala assim: puxa, eu quero morar lá em Porto de Galinhas. Cara, depois que você fez o crédito imobiliário
Já era.
direcionado a uma casa, já era, naquela casa e acabou, entendeu? Você
É.
tem que se virar nos 30 para arrumar uma casa lá e comprar essa casa lá em Porto de Galinhas.
Sim.
E detalhe, tá? O crédito imobiliário, ele te obriga a comprar onde você trabalha ou onde você mora. Consórcio,
Sim.
não. Você pode decidir morar lá em Porto de Galinhas, encontrou um imóvel que se enquadra na sua carta de crédito, não tem problema. Entendeu? Você guarda a sua carta de
Sim.
crédito e fala assim: pera aí, a mulher, eu não posso deixar a dona Joana contrariada. Eu vou comprar um imóvel lá em Porto de Galinhas. Entendeu?
Sim.
Então, assim, você pode mudar a qualquer momento. Depois que comprou, acabou. Aí fica igual o crédito imobiliário. Mas a vantagem do crédito, do consórcio comparado ao crédito imobiliário, uma vez que ele não é direcionado a um imóvel, ele não analisa os proprietários do imóvel, ele analisa sim o imóvel. E analisa igual porque, afinal de contas, o banco corre um risco de repente, se um imóvel que está tem a pendência judicial, né, trabalhista, ou está
Isso.
com qualquer outro tipo de problema, né, que eu acredito que
Uhum.
você já deve ter feito, já essa análise, né, que você já deu um lance, né?
Sim.
Sim, então, assim, a análise que o banco faz é igual,